Muito boa tarde. Vamos então dar início a esta audição dos peticionários. A petição número 03, a 15ª, que tem como título Embargo Económico Geral à Federação Russa. Quero começar por saudar e cumprimentar os peticionários primeiros, o Dr. Alberto Luís Mourão Soares Carneiro e também o Dr. Bruno Magalhães Patrício, dizendo desde já, vou dar indicação dos partidos que estão aqui presentes para esta audição, e dizer-vos que o dia da audição, sendo este tema, não poderia ser um dia mais feliz, entre aspas, com a visita do Presidente da Ucrânia a Portugal. Portanto, temos neste momento representados os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do Chega, que irão, e naturalmente ao longo da audição poderão juntar-se aqui mais alguns partidos depois para colocar algumas questões e para ouvir a vossa apresentação. Portanto, a audição irá prosseguir os seguintes módulos. Teremos 12 minutos para os peticionários para fazer uma intervenção inicial, em que eu aí solicitava, uma vez que a audição será feita por videoconferência, que vocês tivessem especial atenção aos tempos do vosso lado, de modo a poder coordenar da melhor forma a informação que pretendem transmitir aqui aos senhores deputados nesta comissão. Depois teremos um período de 3 minutos, para cada grupo parlamentar, para colocar eventualmente algumas questões acerca da vossa petição inicial, e depois teremos mais 12 minutos em que poderão intervir numa intervenção final. Posto isso, começando, irei passar a palavra então aos senhores peticionários, sendo que eu não me apresentei, eu sou o deputado Gilberto Anjo, do Partido Socialista, e serei o relator da vossa petição. Portanto, muito boa tarde, então passarei a palavra aí para o vosso lado.
Boa tarde, Sr. Deputado Relator, senhores deputados, muito obrigado. Antes de mais, enfim, agradecer esta audição e, enfim, está um bocadinho, diga-se, e felicitá-los. Antes de mais, quero felicitá-los porque em 40 dias ou 40 e poucos dias conseguiram dar seguimento a uma petição que deu entrada em 2022, em abril de 2022, e que na anterior legislatura não foi possível trazer à Comissão Parlamentar, como deveria ter acontecido, enfim, e estas coisas têm um timing, uma oportunidade, enfim, que teve aqui um hiato de quase 2 anos, portanto, enfim, apelava no futuro, já não para esta petição, mas para outras futuras que, enfim, a Assembleia da República possa garantir, no fundo, um direito fundamental que assiste aos cidadãos, que é dirigirem petições. Aliás, porque fizemos cessar a recolha de assinaturas ao tempo para que a petição fosse apresentada de imediato, dada a urgência do assunto, então, logo a seguir à invasão da Ucrânia pela Federação Russa, e portanto não foram recolhidas mais assinaturas precisamente por causa disso. Depois, enfim, agora obviamente com este hiato de 2 anos, já vamos no, ou estamos quase a chegar ao 14º pacote de sanções da União Europeia, portanto, enfim, a União Europeia aqui e ali foi dando resposta ao teor da petição, embora, enfim, pelos últimos dados que são públicos, enfim, e até cá em Portugal, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, que há efetivamente muitas empresas portuguesas que, enfim, de alguma forma contornam o embargo de certos produtos que foi efetuado e decretado pela União Europeia, que Portugal faz parte, enfim, através, como saberão ainda muito melhor do que nós, enfim, para os países que estão ali na órbita e na área geográfica da Federação Russa, e portanto se calhar isso hoje em dia é a parte que se torna mais premente, não só para as entidades e empresas portuguesas, mas eventualmente para todas da União Europeia. Como sabemos, ainda recentemente também houve uma notícia de que o petróleo estaria a ser misturado na Turquia, enfim, e depois reexportado para os países da União Europeia, o que tudo é uma fraude a estes embargos. Portanto, enfim, não vamos querer tomar muito tempo, enfim, o teor da petição era aquele que era à data. Hoje em dia, embora com algum atraso, enfim, vamos no 14º pacote, quer dizer que a União Europeia, enfim, andou muito lentamente, percebemos que, enfim, há situações, nomeadamente do gás, e do petróleo, enfim, que é difícil de um momento para o outro alterar os fornecedores, até porque não haveria no mercado disponibilidade para satisfazer a procura da União Europeia, e isso foi sendo remediado, enfim, agora, enfim, com os últimos pacotes de medidas, enfim, quer no gás liquefeito, quer sobretudo nos hidrocarbonetos, que esses, enfim, parece que estão de todo afastados dos países da União Europeia, o que achamos bem. Mas, como digo, enfim, é preciso agora talvez, enfim, ultimamente foi os diamantes, enfim, julgo que é preciso de uma vez por todas que seja fiscalizado, enfim, e muito bem fiscalizado as empresas que de uma maneira ou de outra, por interpostos países ou por interpostas empresas, conseguem exportar para a Federação Russa, ou ir de lá importar produtos que são objeto de embargo, ou então que exportam, enfim, não somos só nós, claro, enfim, os alemães também exportam para lá veículos automóveis para os países que estão à volta, que continuem a furar o embargo, os embargos decretados, os excessivos pacotes de embargos decretados pela União Europeia. Até porque, como sabemos, a União Soviética, dados do FMI, a União Soviética, a Federação Russa, está com uma economia mais pujante, quer no ano 2023, quer no ano 2024, segundo projeções do FMI, está com um crescimento económico, enfim, assinalável, que nós sabemos, enfim, a que se deve, não só à economia de guerra, mas também às exportações que estão a fazer para outros países, nomeadamente a China e a Índia. Mas, mesmo assim, nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é, no fundo, implementar. E foi pena que se demorasse, fossem precisos 14 pacotes, e mais haverá seguramente no futuro, para conseguirmos embargar e dificultar, enfim, a economia russa, por forma que não possa desenvolver um esforço tão acentuado na sua campanha de guerra contra a Ucrânia, mas sobretudo, enfim, tentarmos fazer, como dizia, a nossa parte, e a nossa parte é, pelo menos que os embargos que foram decretados possam ser cumpridos, escrupulosamente cumpridos, e que as nossas empresas não possam furar esses mesmos embargos, ou que, furando, sejam penalizadas por isso. Bem percebemos que é a real política, enfim, que às vezes nos leva a adotar uma certa complacência, mas vendo as estatísticas só para Portugal, feitas pelo Instituto Nacional de Estatística e outros estudos que existem internacionais, não é, o mal, como disse, não é só das empresas portuguesas, nós verificamos que para os países há ali que rodeiam a União Soviética ou que são parceiros da União Soviética, que as exportações dispararam de forma, enfim, e quase indescritível, o que não foi certamente por um desenvolvimento da capacidade de exportação das nossas empresas, mas sim para um contorno aos embargos que foram decretados. Portanto, em síntese, enfim, eu estava lá pedido, no fundo, o que se pode pedir ao fim de 2 anos decorridos é que a Assembleia da República possa recomendar ao governo português que, junto na sua parte, controle efetivamente estas fugas, estes furos que as empresas portuguesas fazem aos embargos que foram decretados pela União Europeia, portanto, que haja um controle efetivo e uma penalização efetiva para essas empresas, e que, enfim, possa, junto da União Europeia, enfim, do Conselho Europeu, nomeadamente, que, enfim, junto dos demais países da União Europeia, esse controle também possa ser mais, cada vez mais eficaz, e que as empresas sejam efetivamente sancionadas por não cumprirem, não acatarem voluntariamente estes embargos e andarem, enfim, a furar os mesmos. Enfim, houve uma certa relutância também na implantação das medidas, desde o primeiro pacote, enfim, começaram logo em 2022, mas nós sabemos, enfim, foi público que foi tudo muito retardado, muitas vezes anunciado, mesmo as o congelamento de bens de, certos, de certas pessoas e empresas da, da Federação Russa. Foi anunciado primeiro, enfim, e cá em Portugal o número é, é um número com pouca expressão, enfim, dos ativos que foram apreendidos. Primeiro anunciou-se e depois é que se decretou os embargos, portanto houve ali um compasso de espera que permitiu que pudessem funcionar, pudessem de facto os ativos serem deslocados para outros países, enfim, como nós tivemos várias notícias, embora se diga em abono da verdade que alguns ativos foram apreendidos na União Europeia, enfim, e nomeadamente os ativos da que a própria Federação Russa, ou o Estado Russo, tinha depositados nos bancos da União Europeia, sobretudo nos bancos, enfim, que hoje estão congelados e que se discute se poderão financiar a recuperação da Ucrânia ou não. Enfim, isso é um problema bastante complexo, mas os senhores deputados, enfim, e os órgãos da União Europeia e também do mundo internacional, sim, estarão mais habilitados, certamente, para discutir se é possível, do ponto de vista jurídico, e é recomendável, do ponto de vista do comércio internacional, enfim, apreender e, enfim, confiscar e utilizar os ativos dos Estados, enfim, para fins que não determinados por esses próprios Estados ou por um tribunal. Portanto, em síntese, não sei se, enfim, o Bruno Magalhães Patrício quer acrescentar alguma coisa, mas, enfim, em suma, era isto que gostava de transmitir, mais uma vez, dando-lhes parabéns por, em 40 e poucos dias, terem enfim, procedido esta audiência, o que não aconteceu no passado, enfim. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Alberto Carneiro. Não sei então se o doutor Bruno Patrício querá usar a palavra,
sim.
Tendo 2 minutos. Obrigado.
Eu serei sucinto. Meus cumprimentos ao seu deputado relator, os demais deputados. Para ser o mais sucinto possível, e pegando nos exemplos dados pelo doutor Alberto Soares Carneiro quanto às formas de circunnavegar os embargos impostos à Federação Russa, o termo circunnavegação deve ser aqui muito bem utilizado, em primeira linha porque contornam o embargo através dos países satélites, mas em segunda linha, até do ponto de vista mais literal, a Federação Russa tem usado uma conhecida frota de cerca de 400 embarcações, chamada Frota Sombra, para transportar e transacionar petróleo e gás no Estado Líquido. Portanto, as sanções já impostas fazem com que as embarcações da Federação Russa e de empresas russas não possam aportar nos portos de destino, o que determina que tenham adquirido, através de empresas terceiras, embarcações em muito mau estado, segundo reportado, por várias agências internacionais e sem qualquer tipo de seguro válido, e procedem assim ao transporte de petróleo e de gás. Ora, não podendo aportar nos portos de destino, tem procedido à transferência desse petróleo e desse gás em alto mar, nomeadamente ao largo da costa portuguesa, a 350 milhas da costa portuguesa, ainda dentro, muitas vezes, da zona de influência marítima portuguesa e da zona e da região de resgate e salvamento. O que significa que tem procedido, segundo resulta do relatório da Lloyd's List Intelligence, através da desativação dos sistemas de identificação marítima e de sinalização, tornando-se quase navios fantasma, e assim conseguem, dentro de águas portuguesas muitas vezes, fazer essa transferência do petróleo russo e de gás natural. Ora, isto implica um risco quase incalculável para a economia portuguesa. Porquê? Se nos lembrarmos do maior desastre de derrame petrolífero registado em 2010, o célebre caso Deepwater Horizon, ocorreu, por conta do mesmo, um desastre financeiro, do ponto de vista das pescas, para o Golfo do México, de cerca de 247 milhões de dólares. E a BP, antiga, à data, a petrolífera que explorava essa estação de extração de petróleo, teve que ressarcir já em compensações, multas e por outras vias, indemnizar, em cerca de 65 mil milhões de dólares, os afetados por esse derramamento. Ora, estamos expostos, Portugal neste momento está exposto a um potencial derramamento de petróleo e de gás natural no estado líquido em águas nacionais ou muito próximas de águas nacionais, sem que tenha a possibilidade depois de poder ser ressarcida pelos prejuízos que vier a causar. Para terem nota, um petroleiro médio tem uma capacidade de carga de cerca de 50 a 60 milhões de litros, que equivale a 50 a 60 mil metros cúbicos de petróleo. Ora, isto é um número muito superior ao número ao derrame que ocorreu na Deepwater Horizon, que foi cerca de 1 milhão e 300 mil litros. Ou seja, o risco a que estamos expostos neste momento é muito grande. E o 14º pacote de sanções, apesar de prever novas sanções para a importação, transação do gás natural russo, ao que sabemos, pouco fará em relação a esta matéria. E Portugal é diretamente visado nesta matéria. Por isso, apesar desta comissão, como bem referiu o Dr. Alberto Soares Carneiro, vir já um bocado tarde para atender aos propósitos da petição, no Sim. sentido em que demorou 2 anos, o certo é que Portugal está neste momento, segundo todos os relatórios Bruno, de inteligência...
Só para tentar concluir nessa primeira intervenção inicial, terá depois tempo para prosseguir?
Para concluir, então, okay. Sim senhor. Pronto, portanto, isto arrematando, estamos expostos a um perigo direto, e, portanto, devemos tomar também ações diretas, apesar de concertadas com a União Europeia. Obrigado.
Muito obrigado. Peço imensa desculpa ter interrompido, mas, de facto, temos depois trabalhos para prosseguir e, mesmo assim, tendo dado 2 minutos de tolerância, também pelo facto de não estarem aqui os partidos todos, portanto, os 3 minutos que teremos agora para cada partido, muito provavelmente, não serão necessários, a não ser que mais alguns partidos juntem depois aqui a esta audição. Começando eu, depois irei passar a palavra então aos restantes grupos parlamentares, não fazendo parte, podemos começar a contar o tempo também, nesse caso, estando nesta dupla função e também dando as boas-vindas ao Sr. Vice-Presidente, que entretanto juntou-se a nós, o Sr. Vice-Presidente, portanto, da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, dizer que, não fazendo eu parte dessa comissão na legislatura anterior, de facto tenho que testemunhar que foi uma legislatura bastante controversa. No ano 2022 tivemos a aprovação de 2 orçamentos de Estado, sendo que durante o tempo da aprovação dos orçamentos de Estado, todo tipo de trabalho em comissão fica suspenso, ou seja, houve aí um conjunto de nuances que não serão necessariamente justificação pela demora no que diz respeito a termos essa audição, portanto, dos peticionários, e ter dado seguimento à petição, mas, contudo, foi efetivamente um ano, e o ano 2023 depois também ele muito complicado a nível de trabalho parlamentar. No que diz respeito às assinaturas, eu acredito efetivamente que se no tempo teriam tido, deixar notar a petição mais tempo, teriam mais assinaturas, contudo, tendo já ultrapassado as 1000 assinaturas, foi o suficiente para terem o direito de estarem aqui presentes nesta audição e para transmitir o vosso ponto de vista. De facto, no que diz respeito aos considerantes da petição, estão bastante desfasados em relação à realidade e em relação ao momento em que estamos aqui a conversar, se bem que no início falávamos nas sanções, sendo que as sanções não foram atribuídas unilateralmente por Portugal, estando Portugal na União Europeia e tendo sido depois todos esses pacotes de sanções deliberados por unanimidade pelo Conselho Europeu, elas acabaram por acontecer, algumas efetivamente, provavelmente tardiamente, mas o que é certo é que hoje estamos aqui nesta audição a falarmos da aplicabilidade das sanções e também das medidas que poderiam existir para prevenir que o facto das sanções poderem ser ou não contornadas. E a minha pergunta, concretamente, após a vossa explicação, e também tratando-se de um tema altamente estudado e aprofundado ao longo de todo esse tempo, e ao longo desse timing de 2 anos, a perguntar se tem alguma sugestão para tentar colmatar esses riscos que apresentaram agora, nomeadamente o Sr. Dr. Bruno Patrício, no que diz respeito a esses riscos de derrame, ou seja, mais medidas específicas para tentar prevenir que todas essas sanções, os 14 pacotes de sanções que foram atribuídos, efetivamente sejam que se dificulte o facto de tentarem contrariar as sanções aplicadas por Portugal. Obrigado. Entretanto, irei passar a palavra então aos restantes grupos parlamentares para colocar aqui algumas questões. Irei começar pelo grupo parlamentar do PSD, com o Sr. Deputado Bruno Ventura. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer a iniciativa, cumprimentar o Dr. Alberto Soares Carneiro e o Dr. Bruno Patrício. Uma primeira nota é que, apesar de da petição ter sido entregue em 2022 e só agora ser recebida, a má notícia é que não perdeu a atualidade, porque, infelizmente, a agressão russa e a violação do direito internacional prossegue e continuam a perder-se milhares de vidas em território central europeu. Uma primeira palavra para elogiar a clareza da petição, no que diz respeito aos considerandos que acompanhamos, portanto a posição de o grupo parlamentar do PSD é de condenação clara e inequívoca à agressão russa em território ucraniano, fomos desde o início favoráveis a um apoio internacional para que o povo ucraniano tivesse capacidade para se defender, portanto, do ponto de vista dos considerandos, acompanhamos. Do ponto de vista da parte resolutiva da petição, dar apenas uma nota, ela já tem data de 22 e vocês analisaram e bem que já muita coisa aconteceu, portanto, no que diz respeito à questão energética, que era a mais delicada de início, tinha que existir um momento de phase-out de substituição de fornecedores. O entendimento do grupo parlamentar do PSD, no entanto, sobre esta parte resolutiva é que o país não deve, por natureza de alianças e de pertença internacional, agir sozinho sobre esta matéria que é de dimensão internacional. Ou seja, as ações do país, deixando claro a posição de Portugal, mas as ações do país, quer de natureza militar, quer de natureza económica, o nosso entendimento é que Portugal deve tê-las concertadamente com os nossos parceiros internacionais, quer da NATO, quer da União Europeia. Por fim, agradecer informação muito útil que trouxeram aqui, nomeadamente sobre a forma como a Federação Russa tenta contornar o transporte ilegal de combustíveis, o transporte ilegal marítimo de combustíveis, e por isso dar-vos os parabéns não só pela iniciativa, pelo posicionamento, mas por todo o trabalho de research que fizeram. Para nós é muito gratificante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Irei então agora passar a palavra ao Sr. Deputado Chega, o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os peticionários nos nomes do Dr. Alberto Soares Carneiro e Bruno Patrício, saudar também a pertinência da petição produzida e a bondade da petição. Consideramos que, como todos sabem, desde a primeira hora estamos ao lado da Ucrânia e, portanto, não podemos concordar mais com esta petição. Queríamos, no entanto, deixar duas referências, uma no que diz respeito aos considerandos, nomeadamente à linha E, que diz que os países da NATO não querem, não podem e não querem defender o povo ucraniano e os seus direitos à independência, à não agressão e à autodeterminação. Enfim, tem sido feita e disponibilizada a ajuda possível, sem entrarmos diretamente no conflito, o que seria, nesta fase, desastroso quanto a nós, mas enfim, quer com armamento, quer com ajuda humanitária, quer com acolhimento e integração de refugiados, temos feito, todos nós, todos os países integrantes da NATO, estou convencido, e da União Europeia seguramente, todo o possível a esse respeito. Na parte resolutiva, deixo só aqui uma ressalva em relação ao ponto 2, concordo inteiramente e integralmente com os pontos 1 e 3, deixamos uma ressalva quanto ao ponto 2, na medida em que temos que considerar que alguns países têm uma maior ou menor dependência, apesar de tudo, do ponto de vista energético ainda, que é uma coisa muito difícil de se contornar. Estou-me a lembrar até inclusivamente da Alemanha ou da Hungria, e que, enfim, pode-se traduzir numa dificuldade no que diz respeito ao ponto 2 e que terá que ser feito com algum tempo e com alguma, também evidentemente com alguma vontade de parte dos países, mas que é difícil, e é essa ressalva que queria deixar. Portanto, de resto, gostaria de ouvir os peticionários exatamente quanto a estas duas questões. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, passando a palavra novamente aos peticionários, sendo que, tendo havido a intervenção de 3 grupos parlamentares, o total será de 9 minutos, 3 minutos por cada grupo parlamentar que é atribuído depois aos peticionários, no máximo de 12, tendo inicialmente falado em 12, tendo a expectativa de aparecer mais algum grupo parlamentar. E apenas dar nota, antes de voltar a passar a palavra então aos peticionários, que efetivamente a Assembleia da República, já na legislatura anterior e nesta, de forma quase unânime, tem acompanhado os considerandos desta petição, portanto, datada de 2022. Portanto, não, como sabem perfeitamente, as posições dos partidos políticos são públicas e, por isso, naturalmente, não podemos dizer que é unânime, mas praticamente todos os partidos representados com assento parlamentar na Assembleia da República acompanham e os considerandos e a defesa, portanto, do povo ucraniano. Posto isso, passarei novamente então a palavra, não sei se ao Dr. Alberto Carneiro ou ao Dr. Bruno Patrício, para 9 minutos e pedia novamente que se organizassem e que estivessem atentos, portanto, a estes 9 minutos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Relator, e cumprimentava também o Sr. Vice-Presidente da Comissão, já entretanto chegado, e agradecer as vossas palavras, gentis palavras, enfim, são uma primeira nota de que, enfim, todos compreendemos as tarefas que os senhores deputados têm em mãos e todos compreendemos a atribulada anterior legislatura, mas deixem-me dizer uma coisa. Um dos instrumentos principais da democracia, enfim, e dos cidadãos que têm, do ponto de vista regular, é o direito de petição, não é? Quando o direito de petição não funciona de forma muito adequada, enfim, isso não é bom, não é bom para a democracia em geral e enfim, traduz-se muito muitas vezes em movimentos de rua que não são de todos inorgânicos, que não são de todos aconselháveis e, portanto, a primeira nota é que, enfim, sendo possível, eu compreendo o vosso trabalho e não sou daqueles que pensa que os deputados não fazem rigorosamente nada, não. Antes, pelo contrário, sei bem que fazem e trabalham e que têm muito trabalho que não é visível e, portanto, não faço essa crítica nem cometo essa injustiça. Mas é um apelo que vos deixo, enfim, sendo um direito fundamental, um direito essencial, diria eu, ao dispor dos cidadãos, que era bom que no futuro isto pudesse ter uma resolução mais célere e portanto, atempada, porque isso era o primeiro ponto. Depois, o Dr. Bruno depois falará, se eventualmente tiver alguma sugestão, enfim, para o controlo, enfim, das medidas, enfim, contra os petroleiros, ainda por cima petroleiros de muita mau estado, mas dizer-lhes que, enfim, começando pelo Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, que, bom, nós percebemos isso transitoriamente que há alguns países que dependem e estamos de acordo, que isso está excepcionado nas sanções adotadas, está excepcionado que alguns países ficaram temporariamente, enfim, disponíveis para poder importar sobretudo gás e petróleo da Rússia. Sendo que também nós todos sabemos que esses países também não pretendem muitas vezes colaborar e de facto sancionar a Rússia por deixando de importar esses hidrocarbonetos ou esse gás porque lhes é conveniente ou é mais barato ou porque as alternativas são complicados, ou do ponto de vista político também não querem muitas vezes estar a gastar a Federação Russa e, portanto, é preciso fazer mais algum esforço sobre isso. Tudo o que é nas ajudas que falou, enfim, nós achamos é que as ajudas têm sido poucas, mesmo de Portugal, acho que nós sempre podemos fazer mais, não é? Nós sempre podemos fazer mais. E eu acho que tem sido muito, muito, muito contado e a guerra... Enfim, não sei o que é que pensam sobre isso, mas a guerra não é só da Ucrânia, no fundo é uma guerra para, pelo menos é o nosso ponto de vista, é uma guerra, enfim, pelos valores da Europa, não é? Pelos valores do mundo democrático, e sem prejuízo de todas as iniciativas de paz que se possam realizar e de conciliação que possam ser efetuadas qualquer um dos atores, e que isso seja possível, o que parece difícil neste momento e no futuro próximo, mas acho que podemos fazer mais em Portugal, e acho que também a Assembleia da República poderia recomendar ao Governo. Enfim, eu sou de família militar e, portanto, sei que os nossos militares não abundam em material, mas muitas vezes podemos, pelo menos, financiar a compra pela Ucrânia de material de guerra, se for isso o que eles entendem ser necessário, e Portugal pode fazer um esforço maior, quer dizer, não há dúvida que pode fazer um esforço maior, nós temos as nossas limitações orçamentais, mas podemos fazer mais, não é? Podemos fazer mais, e senão instala-se na opinião pública uma opinião que uma guerra dura há muito tempo, que isto é sem dor, enfim, a dor maior é para os ucranianos. E nós europeus também temos que padecer um bocadinho, padecemos com a inflação, mas a inflação já decorria da pandemia, enfim, mas temos que padecer e saber que, no fundo, o mundo ocidental está em guerra contra uma outra visão do mundo que não é nossa, e portanto nós temos que defender os nossos valores, os nossos princípios, e aqueles que nós acreditamos e aqueles que nós pensamos serem os mais adequados, sem prejuízo de respeitarmos outros entendimentos diferentes. Pronto, quanto ao Sr. Deputado Bruno Ventura, enfim, pronto, agradeço também as palavras, enfim, e o acompanhamento, mas, enfim, estando agora a Aliança Democrática no Governo, eu acho que o Grupo Parlamentar do PSD e esta Comissão, no geral, enfim, podemos, é certo que nós estamos na União Europeia, mas nós podemos fazer também um bocadinho mais, Portugal pode fazer um esforço um bocadinho maior, enfim, nós assistimos há pouco tempo agora à Espanha a fazer um esforço acrescido em termos militares daquilo que não fez, podia ter feito e não fez. Portugal comparativamente fez maior esforço do ponto de vista militar do que a Espanha tinha feito até agora, mas eu acho que nós podemos fazer um bocadinho, nós portugueses temos que ter essa sensibilidade e fazer esse sacrifício também de ajudar naquilo que a Ucrânia quiser. Se a Ucrânia quiser fazer a paz, nós devemos apoiar. Se a Ucrânia quiser continuar a guerra, nós também devemos apoiar até à exaustão das nossas possibilidades, e acho que é isso que devemos fazer. Pronto. Não queria dizer mais nada, Dr. Bruno Magalhães Patrício, não sei se tem alguma sugestão quanto aos petroleiros, mas pronto, eu bem terminaria aqui.
Sim, 3 minutos para o Dr. Bruno, muito obrigado.
Muito obrigado, serei breve. Centrando aqui na questão da chamada frota sombra e das transferências a meio do Atlântico de petróleo e gás natural, obviamente que qualquer sugestão feita por mim não será a mais bem informada, sendo certo que constam em fontes abertas de inteligência os padrões de navegação de tais navios. Ora, dessa forma a Marinha Portuguesa terá condições para de alguma maneira limitar a sua navegação e impedir de alguma maneira que tenham tempo para proceder a estas transferências de petróleo, tendo em conta, não obstante, que a nossa Marinha, e infelizmente foi caso há dois anos atrás, o estado obsoleto das embarcações da Marinha Portuguesa nos Açores, que motivou até que marinheiros se recusassem a sair em missão. Portanto, julgo que qualquer sugestão passará por, junto da NATO e da União Europeia, pedir reforço para patrulhamento destas áreas e, por outra forma, aumentar a fiscalização, dando nota aqui de uma sugestão que foi feita pelo Dr. Alberto Soares Carneiro ainda na sua primeira intervenção, aumentar a fiscalização das empresas portuguesas que ainda exercem relações comerciais através de países satélites ou diretamente com a Federação Russa, para dessa forma aumentar o impacto dos pacotes de sanção na economia russa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Bruno. Vamos dar então por encerrada essa audição, dizendo, de facto, em relação ao comentário do Dr. Alberto Carneiro, que efetivamente uma democracia saudável é uma democracia participada, e tem toda a razão, e todos nós com certeza concordamos com o facto de temos de tentar ser o mais ágeis possíveis no que diz respeito portanto, a esse tipo de procedimento, que é um direito e que torna a nossa democracia, sem dúvida alguma, melhor. Portanto, agradecendo mais uma vez, felicitando-os pelo vosso dever cívico através dessa petição, através desse trabalho e a vossa resiliência, tendo passado esse tempo todo e continuando, como é evidente, na linha da frente no que diz respeito a essas preocupações. Dando por encerrado esta audição, irei recolher depois alguns contributos, portanto, na mesma audição, de modo a prosseguir com o relatório. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigado, muito boa tarde.
Obrigado. Boa tarde.